quando nós observamos uma criança pequena, 3, 4 anos, até menos, brincando, a gente vê que ela não tem medo, né? Inclusive, em que se baseia a nossa proteção é realmente amparar ela, porque ela, às vezes, não tem noção, digamos assim, do perigo. E aí nós cerceamos ela. E ela, por si só, ela acredita, né? Ela vai, ela brinca, ela exterioriza de dentro dela toda aquela força, toda aquela potência que ela vem trazendo, né? De berço. Aí, então, nós criamos, digamos assim, os medos como limitadores, né? Então, quando que na realidade seria só uma questão educativa. Tem o fogão e a gente tem medo que ela se queime, né? Então não adianta tu chegar para uma criança, como nós estamos acostumados a educar, pelo não. Ou até às vezes um adolescente, né? Um jovem adolescente. Não, não, não. Eu não quero que tu faça isso. Isso não funciona. Até para um adolescente, eu não quero que tu faça tal coisa. Como é que tu vai para uma alma que está no mundo, certo? E ela veio para o mundo, digamos assim, para experimentar e viver o próprio mundo, e ela tem que adquirir o discernimento. Então não é às vezes nós dizendo lá para aquela criancinha, não, toca na tomada. Ela vai encostar na tomada. Por quê? Porque nós damos um valor para aquela tomada. E ela vai lá. Então a partir do momento que de repente tu pega ela e tu educa, né, leva lá perto do fogão, e aí com o dedinho, tu queima um dedinho dela, mal é mal, o que que acontece? Né? Ela vai deixar de ter medo? Não. Ela vai respeitar. Né? Ela vai entender que o fogão não vai atacar ela, mas que aquela coisa, o fogão, né, ele esquenta e que às vezes pode queimar ela. Então, o medo, na base, né, da sua origem, na maioria dos casos, é o desconhecimento. Ele é necessário para nós, para que a gente respeite, né, a dualidade, a vida, as coisas. Então, tu tem medo porque tu desconhece. Agora, a partir do momento que tu passa a conhecer aquilo, tu respeita aquilo. É bem diferente, né? Então, o que acontece? Como nós vivemos numa época, digamos assim, iluminada, nós não poderíamos ter tantos medos, né? Porque o contrário do amor não é o ódio. O amor é uma força criativa, né? O amor manifestado é perdão, é virtude, é indulgência, enfim. É uma força boa que a alma manifesta, certo? O contrário do amor não é o ódio, que é uma força negativa que a alma manifesta. Porque se a alma manifesta uma força negativa, o problema é dela. Ela vai colher tudo aquilo que ela plantou. Então ela não entendeu e ela faz a coisa errada. Agora, para a evolução, para Deus, para o movimento, né, o que realmente é, digamos assim, inoperante, não vale, é o medo. Por quê? Porque a alma, ela se anula no processo criativo. Porque querendo ou não, vós sois deuses. Nós somos deuses. Nós carregamos dentro de nós a criação, a escolha, né, o pensamento. Eu crio a minha realidade naquilo que eu acredito. Então, se eu plasmo o bem, se eu plasmo a coisa negativa, a coisa é negativa. Agora, se eu me anulo como criatura, se eu vou me anulando através do medo, não, eu tenho medo da violência, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquele outro, o que que acontece? Nós vamos se anulando. E por isso que a mídia, os meios de comunicação, eles trabalham no quê? No nosso medo. Que aí ele te anula totalmente. Te anula até o ponto de tu nem mais discernir, tu nem mais pensar. Por quê? Tu te apavora. Então, a gente fala bastante aqui, hoje até a previsão do tempo que a gente vê na TV, é uma situação de medo. Porque eles falam, né, raio, trovão, pedra, vai vir de tudo. Então, às vezes, tu fica assim, ó. O que que vai acontecer? E te gera uma situação, digamos, de medo. Por quê? Porque em contrapartida, eles te mostram também aonde que aconteceram essas coisas. não obrigatoriamente naquele instante ou naquele dia, mas situações parecidas. Aí tu vê aquilo, e aquilo pode acontecer, então eles te carregam nisso tudo. Aí o que que tu faz? Tu te anula. Ao invés de, digamos assim, nós aproveitarmos esse tempo precioso que a gente tem, e através de leitura, através de uma busca, derrubar muitos medos que a gente tem ainda, né? Se Jesus disse, e está escrito, que não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus o saiba, vejam bem, isso é verdade. É verdade, está lá, foi Jesus que falou. Não cai um fio da tua cabeça sem que Deus o saiba. Ou seja, então, as coisas elas estão todas organizadas. Se a coisa é para acontecer, digamos, contigo, assim vai ser. Por quê? Porque tem toda uma questão de energia, de pensamento, de espiritualidade. Se nós lermos lá no Livro dos Espíritos, questões da influência dos Espíritos sobre o nosso dia, é de apavorar? Não. É de ficar tranquilaço, desde que tu ande no bem. Fica tranquilaço, desde que tu ande no bem. Por quê? É toda uma relação energética, toda uma relação que se entrelaça, toda uma relação que tem um fundamento grandioso. E é esse entendimento que a gente tem que ter, como uma criança. Por que que ela brinca e tal? Porque ela não tem medo. Ela não jogou para dentro dela nenhuma resistência. Ela não jogou para dentro dela nenhuma coisa que bloqueie. Então ela acredita. E nós não. Nós vamos colocando uma série de valores. Que aí o que que acontece? A gente vai se fechando. E às vezes criamos ao nosso redor, digamos assim, uma psicosfera, né? Que é o resultado dos teus pensamentos. Que aí o que que acontece? Como eles dizem, aquela nuvem negra, né? De pensamentos que tu tem, aí, digamos que aquela situação nem seja para ti, mas o teu anjo da guarda, ele não consegue interagir contigo, exatamente por aquele nível de energia que tu criou, ele não consegue se aproximar, e se ele se aproxima, ele não consegue abrir, porque semelhantes atraem semelhantes, é tudo leis, então, não tem como, né, o cara forçar uma situação. Jesus, que é Jesus, num livro que tem ali, que é a vida de Jesus ditada por ele mesmo, tem vários livros sobre Jesus, mas esse, ele tem uma história muito interessante, e é a vida de Jesus ditada por ele mesmo, né, através de uma médium, eu acho que é francesa. E nesse livro ele diz, repetindo aquilo que ele falou lá no Evangelho, porque lá no Evangelho ele falou, eu não vim abrogar a lei, eu não vim abrogar a lei, ou seja, negar o que Moisés escreveu. E vim para que ela se cumpra. E nesse livro dele, ele fala exatamente isso. Ou seja, ele não fez um milagre. Tudo aquilo que ele fez obedece leis de magnetismo e de fluidos. Hoje a gente sabe o que é o magnetismo, a questão do passe magnético. Hoje a gente sabe o que é a questão dos fluidos, que também é a própria água fluída, a força, a potência que cada um tem. É claro, Jesus era uma alma, é uma alma altamente evoluída. Por isso que ela carrega dentro dela, uma força grandiosa que nós ainda não temos. Mas cada um de nós tem uma força específica de crença, de fé, que é a manifestação de Deus que está dentro de nós. Então ele disse assim, que ele não fez nada abrogando leis. Ele não fez nada que não fosse atendendo essas leis. E é por isso que, de repente, para cada um de nós, se a gente começar a compreender como é que funciona, tu não precisa ter tantos medos, né? Se tu acredita num Deus que é Pai, que é bom e que é justo, se tu acredita, claro, e tu coloca em prática aquilo que tu aprende, tu procura dar o teu melhor, tu procura manter uma mente aberta, uma mente limpa, o que que vai acontecer? O teu dia ele vai andar muito mais tranquilo. Porque tu vai entender, né? Nós vamos entender aonde a gente está. Aonde que nós estamos? Né? Num planeta. Que planeta? O que que nós estamos vivendo aqui hoje, todos nós? Provas e expiações. O que que todos nós temos que agregar para nós? Um conhecimento, buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade vai nos libertar de quê? Entendem? Do medo, da opressão, né? Daqueles valores que anulam a alma, e aí o que, que acontece? Aquela alma, ela fica totalmente isolada, ela fica totalmente presa, né? A essa criação que ela mesma, às vezes, ela dá movimento. Então, por isso que é imprescindível que cada um de nós que aqui estamos, né? A gente fundamente ainda mais essas coisas através de leitura, através de busca. Tem o Google, tem N informações, né, que vão trazendo e traduzindo como é que funcionam as coisas. Hoje mesmo, falando, né, com as pessoas, o cara, ele me pediu assim, como é que determinadas pessoas faziam determinadas coisas, né? Será que eles sentiam Deus diferente do que nós, né? Ou eles tinham uma capacidade de enxergar Deus na sua manifestação, né? como vamos dizer, a origem das coisas. E se nós vamos estudar a vida de todos eles, de todos os santos, eles viveram pela fé e pela esperança. Nenhum deles, e a gente pode ler a vida de todos eles, nenhum deles viveu situações apocalípticas, nenhum deles tinha um contato direto, né, digamos assim, com Deus ou com alguma alma. Não. Todos eles tinham suas tribulações, tinham suas lutas, tinham seus problemas, mas tiravam de dentro de si essa força, que é a fé e que é a esperança. Né? Claro que o amor demora para a gente amar, mas enfim, o verdadeiro amor de Jesus, isso é difícil, mas a fé e a esperança, o que, que é? É uma crença numa coisa que vai vir. A esperança é saber esperar alguma coisa que está lá na frente também. Então é isso que tem que nos mover, no aspecto qual? De eu criar uns atributos dentro de mim, de derrubar os medos. A gente tem medo de pegar ônibus porque de repente pode ser assaltado. Sim. E aí? Né? Vai ser assaltado, o que, é que eles vão te levar? O teu dinheiro, de repente. Então leva um pouco de dinheiro para dar para o cara. Agora, se tu tem medo de ser assaltado e nem dinheiro tu não leva, é perigoso, porque eles vão levar outra coisa tua, se tu tiver só tu no ônibus. Entendem a nossa fraqueza espiritual? Nós somos fracos. Por que nós somos fracos? Porque a gente não estuda, porque a gente não se interessa, porque a gente não se preocupa, né? Quando a gente diz, não nós, a gente não defende nada. Eu só estou dizendo aqui o que existe por aí, né? Quando a gente diz, como é que tu te livra lá da formiga, da barata, na tua cozinha, sem matar? Mantendo ela limpa. O que, que a formiga barata quer? Comida, instinto. O que, que os nossos irmãos, digamos, eles querem nesse problema que a gente vive? Eles querem resolver o problema deles. E às vezes o problema deles é uma coisa muito simples. Mas é uma paranoia, né? Hoje mesmo deu no jornal que os caras que assaltam os ônibus, a média daquilo que eles roubam nos ônibus é R$30. R$30. Os ônibus aqui de Caxias. Sim, porque é tudo por cartão, né, tudo por cartão. E quando o volume é um pouco mais de dinheiro, eles tiram. Então, quer dizer, o pessoal, essas pessoas, nossos irmãos, digamos, né? O que, que eles fazem? Eles vão lá, eles se sujeitam a tudo isso para pegar 30, 40 reais. Então vejam bem, o que, que move eles? Entendem? É isso que a gente tem que entender. E entendendo essas coisas, nós vamos temer essas coisas? Não, não precisa temer. É só de repente ajudar? Aí tu diz sim, então tu vai lá, tu dá o dinheiro. Não, anda com o dinheiro. Se ele te assaltar, dá o dinheiro para ele. E nós criamos medos, criamos situações, e aí, como foi colocado, né, o medo gera dentro de nós aquela situação que nem quando tu vai com o teu cachorro, tu vai encantonando ele, o que que acontece? Quando tu encantona, para algum lugar ele vai. E nós liberamos dentro da nossa corrente sanguínea uma série de hormônios, né, que te deixa ligadão, te dá impulsividade e tal, e são altamente corrosivos, digamos assim, e nos levam né, vai ficando na circulação, nos levam ao quê? A situações de estresse, de cansaço, situações, né, de ansiedade, pelo excesso. Enquanto que a meditação, o exercício físico, te liberam outros hormônios, totalmente diferentes, que te levam em situações de fé, de crença e de paz. E nós continuamos.